Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe o que significam as questões prejudiciais? A diferença entre questão prejudicial e questão preliminar? O que seriam os juízos de prelibação ou delibação? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que significam as questões prejudiciais?
As questões prejudiciais fazem parte dos incidentes processuais, que significam as questões secundárias, incidentes sobre a principal, que precisam ser resolvidas. A principal, naturalmente, num processo criminal, é saber se o réu é culpado ou inocente. Mas muitas vezes, antes de se chegar a essa conclusão, é preciso sanar algum tipo de incidente que surge ali, emerge durante o processo. E nós temos incidentes de duas ordens. No Código de Processo Penal, podemos encontrar as questões prejudiciais, ali nos artigos 92 e 93, que são pontos fundamentais, vinculados ao mérito da causa, que impedem o término desse processo criminal antes dessas questões serem decididas. Essa é uma parte. Por outro lado, a partir daí, desse ponto do Código de Processo em diante, nós vamos ver procedimentos incidentes, como, por exemplo, as exceções de incompetência, de coisa julgada, entre outras. Lembrando sempre que procedimento é o termo correto e não processo, como consta no Código de Processo Penal, porque não existe um processo novo. O que existe é um procedimento novo para julgar uma exceção, como eu dei o exemplo.
E, professor, há diferença entre questão prejudicial e questão preliminar?
Uma questão prejudicial, ela é ligada ao mérito da causa. E ela precisa ser decidida para que o mérito possa ser solucionado devidamente. Então, imaginemos que num crime de esbulho possessório, o réu alegue, olha, não podemos prosseguir para concluir esse processo porque estamos discutindo na esfera civil a posse do imóvel. Estão me acusando aqui de ter esbulhado um terreno de outra pessoa, mas na verdade eu não fiz isso porque a posse era minha. É importantíssimo que o juiz criminal aguarde a decisão do juiz civil sobre a posse do imóvel, porque fica impossível decidir a causa e outra. Muitas vezes, o Código de Processo Penal, como no artigo 93, permite que o juiz do crime entre nessa questão e decida, mas eu não recomendo, porque nós podemos ter um erro judiciário. Se está sendo discutida a questão na esfera civil, que é a esfera correta para isso, vamos esperar, não é verdade? Agora, já no artigo 92, quando a gente discute sobre estado das pessoas, aí é obrigatória a suspensão do processo. Se num caso de bigamia está se discutindo a validade de um dos casamentos na esfera civil, é obrigatória a paralisação do processo criminal. Entretanto, como eu disse, eu acho que em toda questão prejudicial importante, é preciso suspender o processo criminal aguardando a decisão na esfera civil. Agora, ao falarmos em preliminar, já é uma outra matéria. É vinculada ao processo, não ao mérito da causa penal. É vinculada ao desenvolvimento do processo, se ele está sendo regular ou irregular. Então, exemplificando, se durante o processo o juiz indefere a produção de uma prova, a defesa, quando apresentar alegações finais, coloca ali: juiz, preliminarmente, vale dizer, antes do senhor decidir se o réu é culpado ou inocente, lembre-se que a defesa teve cerceamento na produção das provas. Eu pedi uma testemunha, não foi dado. Então, obriga o juiz a se manifestar sobre aquela preliminar, se houve ou não cerceamento, antes de entrar na análise de fundo, que é o réu culpado ou é inocente.
E, professor Nuti, como se pode classificar as questões prejudiciais?
Dentro da classificação, nós podemos ter as questões prejudiciais homogêneas e as heterogêneas. Nós chamamos de uma questão homogênea, também chamada de próprias ou perfeitas, quando elas dizem respeito a uma matéria da causa principal, matéria essa que é também penal. Então é muito similar, né? Nós temos uma questão prejudicial para ser decidida, mas a matéria também é penal. Se a gente pensar num exemplo, a exceção da verdade no crime de calúnia é uma questão prejudicial homogênea. Agora, por outro lado, nós chamamos de heterogêneas ou impróprias ou imperfeitas aquelas que se vinculam a outras áreas do direito. E elas precisam ser decididas por outro juízo. Aí nós temos uma questão penal, que é a culpa do réu ou não. Mas antes, existe uma decisão a ser proferida por outro juízo, como o caso que eu dei do esbulho possessório. Então essa é uma situação de questão heterogênea. Por outro lado, é possível também a gente levantar as questões obrigatórias e as questões facultativas. Eu até já fiz uma introdução agora sobre o tema. São questões obrigatórias que impõem a suspensão do processo. Não é faculdade do juiz, é dever, as que estão no artigo 92. Se é a solução da controvérsia na esfera criminal depender de uma séria e fundada matéria sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal precisa ser suspenso. Que é exatamente o exemplo da bigamia. Não pode o juiz criminal proferir uma decisão anulando um casamento e, portanto, declarando que o réu é solteiro, por exemplo, ou que o réu casou-se apenas uma vez. O estado civil das pessoas é uma matéria que o cível precisa analisar para não haver um prejuízo muito sério para as pessoas em geral, já que mexe com a própria individualidade de cada um. Agora, nós chamamos de facultativas aquelas questões prejudiciais que permitem ao juiz criminal suspender o processo se ele achar prudente fazê-lo. Porque outra esfera do direito vai se manifestar. É o que o artigo 93 diz ao dizer, olha, uma questão que está sendo decidida no cível não é sobre o estado das pessoas, você pode decidir se achar conveniente. Mas como eu disse, eu não vejo sentido em uma decisão contraditória. Não há prejuízo em esperar a decisão do cível. A prescrição será suspensa e, portanto, aguarda-se para ter uma decisão única, não haver erro. Enfim, uma justiça bem distribuída.
E, professor Nucci, nesse contexto, o que seriam os juízos de prelibação ou delibação?
Costuma-se chamar de prelibação aquela análise que o magistrado faz de alguma situação, eu diria, por antecipação. Exemplo. Quando nós temos a situação do artigo 93, o juiz criminal, para ver se suspende ou não suspende o processo, ele analisa o que estará sendo julgado na esfera civil, veja, num juízo apenas superficial, para ver se realmente é relevante para o processo penal. Se for, ele suspende, se não for, ele não suspende. Essa é a ideia. E a chamada delibação é uma análise um pouco mais profunda. O juiz analisa uma certa matéria antes de chegar à decisão fundamental de culpado ou inocente, de maneira também antecipada, mas com um pouco mais de profundidade. Exatamente o que se faz na extradição quando o Supremo Tribunal Federal, para autorizar que alguém seja mandado a outro país para ser julgado, o Supremo verifica as provas, analisa os critérios, verifica uma série de pontos importantes e pode chegar então à conclusão de sim, há matéria suficiente aqui, há um fundo de prova suficiente para que essa pessoa seja julgada em outro país. E eu diria até que a pronúncia de um réu na esfera criminal, dentro do procedimento do júri, é um juízo de delibação. Porque o juiz não pode, na pronúncia, fazer uma análise detalhada sobre culpa do réu. O que o juiz faz na pronúncia? Dadas as provas colhidas, em juízo, inclusive, ele diz, olha, existe materialidade, um homicídio foi cometido, aqui está o exame necroscópico mostrando que alguém morreu e há indícios suficientes de que o réu foi o autor. Mas não é uma decisão profunda. Não pode ser, inclusive. Ele simplesmente está antecipando uma visão para mandar aos jurados que decidam um caso que tenha um mínimo de alicerce, para que ninguém seja lançado ao tribunal do júri. Um julgamento popular que decide por simples votação secreta, sem fundamentação, a história de uma pessoa. Então não vai para o júri, crimes cuja prova seja inútil. Isso é um juízo de delibação. Essa é a ideia, então, que a gente tem, de uma prelibação e de uma delibação. São juízos antecipatórios ao principal.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda semana, um novo episódio do Conversando com o Nuti. Até mais!